A UEL e Você, com Eliete Vanzo.
Olá, bom dia. Sábado, 7 de junho de 2025. Estamos iniciando a edição de número 4 do programa A UEL e Você. Espaço que tem como objetivo ampliar o canal de diálogo da Rádio UEL com você que é aluno, professor, servidor técnico e com você da comunidade externa. Queremos mostrar o que a universidade tem feito, mas, mais do que isto, queremos mostrar como as pesquisas, projetos e as várias iniciativas desenvolvidas aqui podem contribuir de uma forma prática com o nosso bem-estar, o nosso cotidiano e de forma ampla no desenvolvimento social, econômico e tecnológico de Londrina, da região e do país. Vamos aos destaques deste sábado. Ciclo Hannah Arendt discute responsabilidade moral pelo mundo. Evento internacional chega à 12ª edição e será realizado na UEL de 23 a 25 de junho. Daqui a pouco os detalhes na entrevista especial com os realizadores. Nona Semana Nacional de Arquivos começa na segunda, dia 9. Mudanças climáticas, preservação e acessibilidade é o tema desta edição. A UEL participa com ampla programação por meio do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, o NDPH. No terceiro episódio da série Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado, hoje em destaque, Alex, empresa júnior de direito da UEL, que já soma 15 anos de atuação. 5 estudantes contam como Alex tem contribuído para o aprimoramento acadêmico e profissional dos graduandos. E temos mais destaques. Alumni UEL, Associação de Ex-Alunos da Universidade, estreia a série radiofônica com pesquisadores. O objetivo é refletir sobre como é ser pesquisador no Brasil e como a ciência impacta a vida das pessoas. Cursinho pré-vestibular da UEL oferta 100 vagas remanescentes. Seleção é exclusiva para candidatos que possuem o NIS, número de identificação social, atribuído ao CAD único, principal ferramenta do governo federal para identificar famílias de baixa renda. Renato Forim Júnior, escritor, jornalista e professor da UEL, lança box com sua dramaturgia reunida. Teatro Fora da Caixa traz 5 livros entre reedições e inéditos, inclusive Samba de uma Noite de Verão, última obra literária de Londrina contemplada com o Prêmio Jabuti. E hoje tem música barroca no Cine Teatro Ouro Verde, logo mais à noite. A Orquestra Barroca Capricho Extravagante apresenta o concerto Telemania, com músicas do compositor alemão Georg Philipp Telemann. O diretor musical Plínio Machado comenta o repertório. Vamos abrir o programa falando sobre o 12º ciclo Hannah Arendt, que será realizado de 23 a 25 de junho. É um evento acadêmico internacional organizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, Fundação Araucária e Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É um amplo evento que está com inscrições abertas. A professora Maria Cristina Miller, que coordena o grupo de estudos Hannah Arendt, UEL, explica a proposta desta edição e como será a programação.
Este ano, o ciclo Hannah Arendt tem como proposta discutir uma temática relevante. A nossa temática este ano é a responsabilidade moral pelo mundo. Então, esse é o tema geral que percorrerá as discussões do evento, mas não só. O ciclo Hannah Arendt, ele tem busca sempre um diálogo com outras áreas do conhecimento e outros autores, interlocutores, que possam, de alguma maneira, conversar com a obra de Hannah Arendt. Então, temos uma temática geral e aceitamos interlocuções com a temática de Arendt e com a própria obra desta autora. Este ano, nós também estamos experimentando uma modalidade distinta no evento. Até 2019, mais exatamente, nós realizávamos o ciclo Hannah Arendt totalmente presencial. Em função da pandemia, Covid-19, em 2022 ou 21, agora me falta a memória, nós realizamos o evento totalmente online. E agora, então, em 2025, nós estamos fazendo um experimento. Que experimento no sentido que é a primeira vez que faremos isso. Mas está tudo muito afinado. Nós realizaremos o evento de forma híbrida. Então, teremos atividades no dia 23 presencial, atividades no dia 24 presencial e no dia 25 atividade totalmente online. Contudo, e isso é bacana os ouvintes saberem, contudo, o participante poderá participar do evento totalmente online, porque todas as atividades serão transmitidas no canal do YouTube Estudos Hannah Arendt UEL. Então, a pessoa pode fazer a inscrição no evento para assistir o evento e ficar no seu estado, na sua casa ou no seu país, uma vez que trata-se de um evento internacional. Ou a pessoa poderá vir participar presencialmente nos dias 23 e 24 e online no dia 25. Então, a pessoa escolhe de que modo ela quer participar do evento. O nosso objetivo, Eliette, com isso, é universalizar o acesso às discussões e à proposta do evento acadêmico acerca de Hannah Arendt.
Sim, professora Maria Cristina, e quem são os convidados para tratar dos temas? Como serão as discussões?
A programação é vasta. Nós temos o professor Adriano Correia, que participa do ciclo Hannah Arendt desde a primeira edição. Então, o professor Adriano Correia, da Universidade Federal de Goiás, é presença garantida. O professor Adriano estará presencialmente aqui, mas não apenas. Nós temos também a participação da professora Beatriz Porcel, da Universidade Nacional de Rosário. A professora Beatriz Porcel já esteve aqui na UEL presencialmente, em outra oportunidade, para o ciclo Hannah Arendt. Ela também, então, colaborará com uma palestra. A professora Paula Hunziker, da Universidade Nacional de Córdoba, também participará. E nós temos, então, outros participantes de mesas, o professor Ivan Ostashuk, que é da Ucrânia, e ele está como professor pesquisador visitante do programa de pós-graduação aqui na UEL, e ele estará, então, presencialmente. A professora Ana Carolina Turquino Turrato, doutora aqui pelo PPG-FIU da UEL, também participará de uma mesa. O professor René Sampar, também egresso do PPG-FIU, estará participando. A professora Mirelle Neme Buzalaf, do Departamento de Direito, aqui da UEL, também egressa do PPG-FIU da UEL, também estará participando, então, de uma mesa. E temos outros pesquisadores para a finalização da nossa programação, como o professor Fábio Silveira, aqui do Departamento de Comunicação, que também tem uma pesquisa sobre Arendt, ele também comporá uma das mesas. A programação oficial, Eliette, ela está para ser finalizada agora até o dia 10 de junho, né, porque nós ainda estamos aguardando a confirmação de alguns nomes. Mas estes que eu acabei de descrever já estão confirmadíssimos.
Professora Maria Cristina, e por que é importante estudar o pensamento de Hannah Arendt? Como é que as pesquisas feitas aqui no âmbito da Universidade Estadual de Londrina podem contribuir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano?
Excelente pergunta, muito obrigada. Nós da filosofia temos uma tarefa, né? Esse é o nosso conhecimento que nós produzimos, de refletir sobre as questões que dizem respeito ao nosso mundo. E Hannah Arendt é uma autora, uma filósofa contemporânea que só pesquisa, discute, escreve, ela já é falecida, então aquilo que ela já escreveu e produziu, sempre a base é o mundo. Isso a própria Arendt comentava. A reflexão que ela propõe é acerca do mundo. O mundo instiga, o mundo coloca perguntas. E a nossa tarefa, enquanto pensadores, é refletir sobre esse mundo. Então, essa é a ligação de Arendt. Não que a filosofia possa trazer algum tipo de resposta prática, como resolver os problemas. Não é essa a tarefa da filosofia. Contudo, sem a reflexão sobre os problemas do mundo, nós não vamos encontrar as soluções. Mais um elemento importante que Arendt nos ensina. A resposta acerca dos problemas que dizem respeito ao nosso mundo, à nossa sociedade, ela deve ser dada por cada um de nós. Nós não podemos querer que outro responda por nós. Então, se nós temos problemas a serem resolvidos, somos nós, enquanto integrantes dessa sociedade, que temos que encontrar a resposta. Agora, então a filosofia não tem um sentido se ela não traz respostas? Não, ela tem, porque é ela que nos auxilia a esse caminho de encontrar as boas respostas, as respostas que vão efetivamente nos auxiliar a encontrar um bom termo acerca desses problemas que nos atingem, que dizem respeito ao nosso mundo. Então, nós temos que pensar as várias possibilidades de respostas. E essa é a tarefa e o ensinamento talvez maior que Hannah Arendt tenha nos deixado, tenha nos legado.
Professora Maria Cristina Miller. As comissões organizadoras científicas do ciclo são compostas por pós-graduandos e pesquisadores da universidade. Ana Carolina Turquino Turato está na equipe. Ela é doutora e mestra em filosofia pela UEL. Inicialmente graduada em Direito, conta sobre o ingresso no programa de pós em filosofia da universidade.
A minha graduação é em Direito. Eu me formei na Estadual de Maringá, mas eu sou londrinense, nasci em Londrina e fui estudar em Maringá. Aí eu concluí a faculdade e voltei a Londrina. Então, fiz algumas especializações aqui na UEL, lá no Departamento de Direito. Só que eu fiz uma especialização que se chama Filosofia Política e Jurídica. Quando eu fiz, ela era vinculada ao Departamento de Filosofia. Hoje ela existe, ela continua existindo, mas está no Departamento de Direito. Ela era vinculada à filosofia. Daí eu conheci a professora Maria Cristina, conheci o pensamento de Arendt e fiquei instigada, entusiasmada pelas reflexões que Arendt fazia. Ah, então, eu me lembro, assim, vivamente, né? Porque já faz muito tempo, fiz a pós em 2014, 2013, da professora falando da análise do livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E aquilo, apesar de ser uma obra essencialmente filosófica, ela instiga reflexões jurídicas bastante densas. Então, eu fiquei muito entusiasmada e me interessei, fui procurar a professora e propus apresentar o trabalho de conclusão sobre Arendt e foi aí que eu me enveredei pelo caminho da filosofia. Então, pela especialização, pela aula da professora Maria Cristina, pela filósofa que ela trabalhava. Então, isso me instigou muito, me despertou uma perspectiva de reflexão, sabe? É possível refletir, é possível conhecer, é possível compreender e atribuir significado às coisas. Foi isso que a especialização fez, é isso que a pós-graduação, que daí eu fiz o mestrado em filosofia, fiz o doutorado em filosofia, Foi isso que a formação acadêmica da UEL me possibilitou. E é isso que o ciclo Arendt faz. Por quê? Porque é um evento de extensão. Então, ele abre a comunidade, não só a comunidade interna, mas a comunidade externa, essas possibilidades de deslumbramento, porque o conhecer também nos deslumbra, né? Nos encanta. Então, é isso que o ciclo faz, eu acho que com maestria. Lógico, coordenado pela professora Maria Cristina, que é uma professora extremamente acessível, aberta, né? Que congrega os alunos, e eu acho que essa é outra virtude do ciclo. A obra Eichmann Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, é uma obra de Arendt. Hoje é um livro, mas ela foi publicada como artigos num jornal The New Yorker. E Arendt, então, já uma filósofa reconhecida, uma pensadora de destaque, estava em Nova York em razão da fuga dela, né, do Terceiro Reich, como judia alemã. E ela, então, ao término da guerra, ela se propõe ao The New Yorker acompanhar o julgamento de Eichmann em Jerusalém. E a partir disso, então, ela faz o relato, mas ela faz um relato e ali ela faz discussões de quem é essa figura, essa persona Eichmann, o que ele significa dentro desse contexto do julgamento e dos próprios acontecimentos. E daí o Eichmann em Jerusalém, né, aproveitando aqui uma fala do professor Adriano, ela escreve, né, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então ela coloca no título da obra algo que só vai aparecer, um relato sobre a banalidade do mal, ao final. E nem é um conceito, né? São as discussões que a gente tem lá no grupo, né? Um relato sobre a banalidade do mal não é um conceito, mas é uma expressão que a Arendt usa, e daí a gente, né, vai construindo um significado para ela, né? Então isso gerou diversas controvérsias, a Arendt foi severamente criticada, né? Pelo escrito dela, né? Mas talvez o importante aqui seja dizer, né, banalidade do mal, no sentido arendtiano, é a incapacidade de refletir e pensar. Então, Arendt, ela diz, isso é muito importante, né, banalidade do mal é a incapacidade de refletir, pensar, compreender, né? É fazer um juízo a respeito daquilo que está sendo posto, né? E daí Arendt vai dizer, olha, Eichmann parece, né, demonstra ter agido simplesmente como um burocrata, sem se interessar ou refletir sobre as consequências daquilo que ele estava fazendo. Ele narra diversas vezes no julgamento que ele achava que estava fazendo algo bom, né, que ele tentava chegar a algumas situações que dentro da leitura dele seriam razoáveis, enfim, né, então... É sobre isso que trata Eichmann, né? Uma apresentação muito incipiente, né? Mas, em termos gerais, a gente poderia falar desse modo sobre Eichmann em Jerusalém.
Aline Maria Ribeiro Cantu é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e participa do ciclo desde 2018 e compartilha conosco sua experiência.
Eu normalmente estou na equipe, na comissão organizadora, ajudando na produção, né, tanto dos alunos que me chamam para auxiliar nos resumos, nas apresentações, porque a gente faz parte do grupo de estudos, então a gente está lá para se ajudar. Aqueles alunos que às vezes são da filosofia ou às vezes não são da filosofia, vêm do direito, do jornalismo, da educação, querem participar do grupo de estudos, então a gente ajuda e auxilia da melhor forma possível para que seja um espaço que agregue a discussão das mais diversas áreas, dos mais diversos pontos, das mais diversas perspectivas.
Aline, você hoje é doutoranda, mas também é graduada e mestra em filosofia pela UEL?
Sim.
E é de Londrina?
Sim, na verdade eu nasci em Londrina, mas morei em Cambé por muito tempo, daí agora eu estou em Londrina de novo.
E já contribuindo. E como essa participação no ciclo tem contribuído para a sua vida acadêmica?
Eu entrei no grupo de estudos, que também é responsável por fazer essa organização do ciclo, na graduação ainda. Então, foi o maior responsável por me auxiliar na pesquisa e nessa iniciação científica, né? Em conseguir escrever e pensar filosoficamente, ler filosoficamente as obras de Hannah Arendt, mas não somente, porque a autora cita a história da filosofia. Então, quando você estuda Arendt, você também tem que compreender os outros autores e, por isso, você tem uma visão mais abrangente do que a autora está falando e consegue ver os acontecimentos do mundo por uma perspectiva mais racional, mais filosófica, e consegue compreender os problemas que estão acontecendo no mundo hoje, por exemplo, assistindo o jornal, de uma forma muito mais racional, uma forma muito mais abrangente.
E é possível, Aline, citar um exemplo para a gente até colocar um pé na realidade, fazer um paralelo?
Sim, alguns exemplos meio polêmicos, talvez. A gente pode pensar nas guerras que estão acontecendo agora, né? Nós temos a guerra entre Ucrânia e Rússia, também nós temos uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Nós temos essa guerra, então, contra Israel e Palestina. Então, esses acontecimentos que são atuais a cada um de nós, eles podem ser pensados à luz de Hannah Arendt. A gente consegue perceber o mundo, quais são os problemas que estão ali e como a gente poderia resolvê-los, pelo menos pensar como poderíamos resolvê-los, né?
Sim, e vamos encerrar aqui informando o caminho para as inscrições.
As inscrições, a gente pode ir por um caminho do próprio Instagram, a gente tem o link lá na bio para fazer as inscrições. Tem o Instagram Ciclo Hannah Arendt, mas também pelo site da UEL, pelos eventos da UEL. Só procurar Hannah Arendt UEL, né? Ciclo Hannah Arendt UEL 2025, você vai encontrar as inscrições também. Caso alguém tenha alguma dúvida ou que não esteja encontrando esse caminho, também pode enviar um e-mail para a gente. O e-mail, então, é ciclohannaharendt@gmail.com.
O evento acontece de 23 a 25 de junho. Até o meio-dia, a UEL e você. Vamos ao terceiro episódio da série Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado. Hoje em destaque, Alex, Empresa Júnior de Direito da UEL. Este episódio tem produção de Antônio Rodrigues.
Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado.
Bom dia, ouvintes da Rádio UEL, e bem-vindos à coluna Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado. Estamos aqui no estúdio com o Alex, Empresa Júnior do curso de Direito aqui da Universidade. Para começar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir que os entrevistados se apresentem. Depois a gente segue aí com as nossas perguntas.
Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Antônio. Eu sou o João Pedro, eu sou estudante de Direito aqui na UEL, do terceiro ano. Eu tenho 20 anos e atualmente eu sou o diretor de vendas aqui da Alex.
Oi, gente. Oi, João. Eu sou a Lara, sou a atual diretora de marketing da Alex. Estou no terceiro ano também, tenho 20 anos, e eu entrei na Alex no finalzinho de 2023, então já faz um tempinho que eu tô aqui.
Oi, gente. Prazer, Antônio, te conhecer. O pessoal aqui da Alex eu já conheço. Meu nome é Andrea, eu sou a atual diretora de gente e gestão aqui na Alex. Tenho 19 anos e eu tô bem no início do curso. Eu acabei de ir pro segundo ano, então tô aproveitando aqui esse ramo do direito, conhecendo um pouquinho mais.
Olá, pessoal. Olá, Antônio. Olá, queridos companheiros diretores. Eu sou o João. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou o diretor-presidente da Alex.
Alex tem uma história muito interessante. Não começou com o objetivo de ser uma empresa júnior, mas vocês podem explicar um pouco pra gente sobre essa história e também dar um panorama geral da empresa hoje?
Bom, então a Alex ela surgiu em 2009, na ideia do Renan de Quintal, e na verdade ela surgiu como um grupo de estudos para o direito empresarial. Então eles se reuniam, faziam estudos sobre a matéria, mas não participavam de nenhuma competição, não tinha nenhum extra. Por volta ali de 2013, 2014, a Alex foi perdendo muito o sentido, porque era muito um grupo de estudos, não tinha muito um propósito. a gente começou a perder o nosso propósito enquanto instituição. Foi daí que por volta ali de 2015, 2016, a gente começou o processo de federação dentro do movimento Empresa Júnior. Então, a gente conheceu o núcleo, né, que até então era o núcleo das empresas juniores da UEL, o NEJ-UEL, e a gente começou a federação junto com a Brasil Júnior. E aí a gente conheceu o movimento Empresa Júnior e começou a fazer parte do movimento Empresa Júnior. Se não me engano, desde 2017, então, nós somos federados no movimento. E a importância do movimento é justamente essa, trazer algum sentido, algum significado para algumas instituições que estão ali um pouco perdidas. E é aí que Alex até fazia serviços antes de ser federado, mas de uma maneira muito aleatória, sem nenhuma norma, sem seguir muito um ponto central mesmo. E aí, nesse sentido, a gente está aí no mercado, então, há mais ou menos 15, 16 anos. Alex hoje conta com 15 membros. A nossa professora orientadora é a professora Luciana Mendes, do Direito, Direito Privado. E ela apoia aí a gente nos projetos, ajuda na correção desses projetos e nos orienta enquanto instituição.
Muito bacana essa transformação de grupo de estudos em empresa júnior. Faz o ouvinte perceber um pouco mais da importância da empresa júnior para o contexto universitário. Mas, bom, vamos ao que interessa para o contratante. Quais são os serviços que a Alex presta e qual a diferença para o mercado sênior?
Os serviços que a gente lida principalmente com a área de direito preventivo, que é o quê? A área do direito que vai prevenir você de ter um processo. Era que se todo mundo fizesse, como diz nosso querido diretor de projetos, ninguém ia ter que lidar com o litígio, com o jurídico, etc. Então, o que a gente faz com essa prevenção de danos? A gente lida basicamente com os documentos que vão prever, como algum tipo de contrato, que a gente possa lidar, para proteger a galera. Fora isso, o nosso serviço que a gente acaba mais lidando é o registro de marca, que é esse registro de marca intuitivo, e no INPI a gente faz o processo de registro, faz uma pesquisa de viabilidade e acompanha todo esse processo de registro que demora um tanto de tempo assim. E é uma área que a gente acaba, no registro de marca, a gente acaba conseguindo fazer mais encontro. Em relação a outras empresas, a gente acaba fazendo mais barato por sermos uma empresa junior. Então, é assim que a gente acaba, um dos nossos diferenciais definitivamente é o preço, porque o empresário junior não ganha salário, a empresa tem pouco custo. Então, a gente acaba conseguindo cobrar um pouquinho mais abaixo do mercado, não tanto ao ponto de a gente não ter uma margem, porque acaba revertendo esse custo com a gente de alguma forma, mas um pouco mais em conta.
Como a gente vem ressaltando ao longo da série, os participantes da empresa júnior não recebem salário. Então, como que esse valor recebido pelos serviços prestados retorna para os funcionários da empresa júnior? Qual a destinação dos valores que vocês recebem?
A gente retorna esse dinheiro para o desenvolvimento dos membros. A gente acaba curtindo, por exemplo, eventos. A gente vai ter um evento no final de semana que vem, que é o encontro de empresas juniores, em que vão empresas de fora dar algumas palestras, dar algumas capacitações voltadas a temas como comércio, gestão de finanças, marketing, por aí vai, gestão de projetos. Além desse custeio para esses eventos, a gente tem custeio em imersões, que são momentos que a gente vai para algum ambiente fora, uma chácara, e lá a gente acaba fazendo construções. Então a gente constrói qual que vai ser nossa meta desse trimestre, qual que vai ser a meta do semestre, estamos com esse problema aqui em marketing, como vamos resolver? Então a gente acaba curtindo nessas imersões em chácara também. O que mais? Uniforme do empresário junior a gente acaba curtindo.
E é importante apontar também, Antônio, que além do desenvolvimento dos membros que a gente paga, né, cursos, capacitações, a gente tem algumas plataformas que os empresários juniores podem utilizar estando dentro da Alex. Tem os eventos, como o Salione disse. Mas um ponto importantíssimo também que a gente preza muito dentro da Alex é a questão de responsabilidade social. Então, a gente destina muitas verbas também para essa questão. A gente faz um projeto que se chama Direito nas Escolas, em que a gente vai até as escolas e oferta uma pauta para os alunos que tem a ver com direito. No último, se não me engano, foi sobre assédio e derivados assim, nesse sentido. E, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, Alex ganhou um prêmio da Bradesco no valor de 10 mil por conta desse projeto. Então, o valor de responsabilidade social é muito forte dentro da Alex. A gente sempre vai prezar muito para isso. E os nossos recursos também vão para isso, além do desenvolvimento do membro, é claro.
A empresa já parece atrativa, mas vocês falando em reuniões em chácaras, eu tenho certeza que o pessoal fica ainda mais interessado em participar. Quais são os meios de entrada na Alex e existe a possibilidade de participar mesmo sem ser parte efetiva da Alex?
A gente tem sim um processo seletivo, normalmente a gente roda ele umas duas vezes no ano, então o primeiro processo seletivo desse ano foi ali no comecinho de abril, então, e o nosso processo seletivo basicamente ele tem quatro fases. O primeiro é o fit cultural, que é um formulário assim, com várias questões que você responde sobre a Alex, sobre o movimento, que é para te dar esse impulso assim, para conhecer o que que é. Depois dessa fase, a gente vai pro dia D, que é basicamente um dia que a gente passa aqui na UEL e tem alguns cases, algumas coisas pra gente ir desenvolvendo pra eles conhecerem alguns âmbitos da Alex. A gente apresenta a nossa história, conta um pouco mais sobre o movimento Empresa Júnior também pra dar essa introdução pra eles. Depois dessa fase, eles vão pras entrevistas. Depois das entrevistas, eles vão pro trainee, que é um momento de teste, assim, como se fosse uma experiência no emprego, sabe? Então, são essas quatro fases que compõem o nosso processo seletivo. A gente rodou o primeiro agora em abril, o próximo vai ser ali no segundo semestre, no finalzinho de julho, começo de agosto, que vai ser bem perto assim, mas basicamente é dessa forma que você consegue entrar na Alex, por meio do processo seletivo mesmo, e não tem como participar de alguma outra forma, porque você entra na Alex, você começa a se engajar com as atividades, então a gente não consegue trazer pessoas externas para estarem participando das atividades da TDJ. A gente faz bastante atividades com o pessoal da UEL, então às vezes com algum grupo, alguma outra atividade, que a gente consegue ter uma relação ali, fazer uma parceria, mas não para participar das atividades da EJ. Então você não consegue ser membro, não consegue estar na diretoria de vendas, de marketing, de gestão, sem ter passado pelo processo seletivo.
E para selar o interesse do nosso ouvinte, qual o impacto que a EJ tem na vida de cada um de vocês? Como é que a EJ melhorou a vida acadêmica e além da vida acadêmica de cada um de vocês?
A oportunidade de me desenvolver em quesito de ter mais confiança, realizando projetos, me comunicando com as pessoas. A Alex me deu muita responsabilidade, muita vontade de ser protagonista, assim, porque às vezes eu acho que a gente não se coloca nessa posição e todo mundo é líder, todo mundo pode liderar a si mesmo. A gente fala muito de liderança, tanto na Alex quanto no Movimento Empresa Júnior. Então, é basicamente isso. Aprender muito antes, tipo, logo no começo do curso, porque eu entrei bem no comecinho também, quando eu estava no primeiro ano. É uma questão de você já logo ter contato com prática, ter contato com o cliente, saber se comunicar com o cliente. Sempre lidar com pessoas, a gente lida muito com gente, então você acaba tendo essas habilidades que a gente chama de hard skills e soft skills. Mas, acima de tudo, assim, que o pessoal falou, pontuou, concordo com tudo, sinto a mesma coisa, mas impacta muito na questão de que eu conheci muitas pessoas que eu gosto na Alex. Então não é só um networking que você tem, assim, você acaba conhecendo gente que você vai levar para a vida toda e que tá te ajudando, tá ajudando a você se tornar uma pessoa melhor, tá te impulsionando de alguma forma, sabe? Então, além da teoria, de você aprender e colocar na prática, de você aprender a se comunicar mais, você acaba conhecendo pessoas assim que você pretende levar para a vida inteira, porque a gente tá na Alex, permanece na Alex até hoje, porque a gente gosta mesmo e gosta do pessoal e quer que todo mundo tenha essa oportunidade. Eu acho que esse é o impacto na minha trajetória.
Maravilha! Infelizmente, o nosso tempo de hoje já está acabando, mas compartilhe com o nosso ouvinte como eles podem chegar até vocês, quais são os meios de contato.
Então, só para facilitar a vida de vocês, se vocês precisarem, é só ir no site que tem todas essas informações, o site é alexuel.com.br. Então, repetindo, lexwell.com.br, lá tem todas as informações, desde o número de telefone até as redes sociais que a gente citou aqui.
Muito obrigado ao pessoal da Alex pelo tempo e disponibilidade para a entrevista de hoje. Eu sou Antônio Rodrigues e essa foi a coluna Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado. Até a próxima!
Empresa Júnior, Conhecimento e Mercado. A UEL e Você, com Eliette Vanzo.
Últimos dias de inscrição para o processo de seleção de vagas remanescentes do cursinho pré-vestibular da UEL. Quem traz as informações sobre os critérios de seleção socioeconômica para participar do processo é Manuel Costa.
Já estão abertas as inscrições para a seleção socioeconômica das vagas remanescentes para o curso especial pré-vestibular da UEL, o CPV. O processo é conduzido pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, junto da Pró-Reitoria da Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site uel.br/sebec, com prazo até às 10 horas da manhã do dia 9 de junho. São 50 vagas para o período da tarde e 50 para a noite. Para participar do processo seletivo, o candidato deve estar cadastrado no CadÚnico e informar o seu número de unificação social, o NIS, como explica Esther Justino, assistente social do SEBEC.
As vagas remanescentes atenderão exclusivamente os candidatos que possuírem o NIS atribuído ao cadastro único. E eles precisam estar dentro de alguns critérios das orientações gerais do sistema de isenção de taxa de concurso.
Esther também detalha os critérios básicos para os candidatos conseguirem se inscrever.
Então, o candidato ele precisa informar seu número do NIS e ele precisa estar válido. O candidato ele precisa ter sido incluído no cadastro há pelo menos 45 dias. O NIS informado ele precisa ser do candidato e não do núcleo familiar. O candidato ele tem que ter uma renda per capita de até meio salário mínimo ou uma renda familiar total de até 3 salários mínimos. O candidato informando o NIS precisa estar com o nome completo idêntico aos que constam no cadastro único. E o candidato que tem incluído ou atualizado seu cadastro há menos de 48 meses.
O processo de seleção das vagas remanescentes para o cursinho da UEL já está aberto, com suas inscrições até 9 de junho. Para mais informações, você pode acessar os sites uel.br/sebec, sites.uel.br/cursinho ou as redes sociais @cpvuel. Manuel Costa, para a Rádio UEL.
Manuel Costa, que faz estágio aqui na UEL FM. Quer acompanhar as ações do cursinho? Vale acompanhar o perfil no Instagram, @cepvuel. Renato Forim Júnior lança Box. Com sua dramaturgia reunida, Teatro Fora da Caixa traz 5 livros entre reedições e inéditos, inclusive Samba de uma Noite de Verão, última obra literária de Londrina contemplada com o Prêmio Jabuti. O lançamento é hoje, logo mais às 15h, no Sesc Londrina, na Rua Fernando de Noronha, no centro da cidade. A entrada é gratuita. Renato é escritor, jornalista e professor da UEL. Ele comenta sobre os desafios do trabalho de escritor.
O trabalho de escritor é longo, árduo, feito de escrita e revisão, e principalmente um trabalho solitário. Por mais que a gente esteja falando de texto teatral, que muitas vezes é ressignificado a partir da cena, a maior parte desse trabalho se dá na parte submersa do iceberg, né? Ou seja, no escritório, no gabinete. Então o lançamento é um momento de grande festa, de alegria, de abraços, de diálogo a respeito desses temas, desses fantasmas, né, que nos atordoam e que estão colocados ali na obra literária. Teatro Fora da Caixa é um projeto que desde o seu princípio prima pela edição independente e também pela economia criativa. Ou seja, um grande questionamento na gênese desse projeto é como que o artista pode dominar todos esses processos para ficar menos refém, né, de um mercado editorial que é bastante seletivo e que domina financeiramente também grande parte dessa produção estética. Então, só para vocês terem uma ideia, esses são dados estatísticos, quando a gente compra um livro na livraria, 50% desse valor fica de fato para a livraria, 40%, de 40% a 45% fica com a edição, ou seja, custos para impressão, para revisão, mesmo para fazer o marketing, né, do produto cultural, e apenas 5 a 10% fica como direito autoral para o autor. Então isso é muito pouco, tendo em vista todo o trabalho inventivo, criativo, todo o investimento, né, do autor. Só para a gente ter uma noção, então, quando você compra um livro de R$50, é possível que R$2,50 a R$5 seja dirigido de fato ao autor. Então, quando eu elaborei Teatro Fora da Caixa, né, um projeto chamado Dramaturgia, Nova Dramaturgia Londrinense, que tem como objeto Teatro Fora da Caixa, esse box, minha intenção foi também, paralelamente, criar um site em que esses livros pudessem ser disponibilizados para o público também a um preço mais baixo e remunerando melhor o escritor.
Renato Forim Júnior.
Bom, eu me considero um artista essencialmente do teatro, que é uma arte viva, uma arte que é atualizada frequentemente. A cada noite que a gente apresenta um espetáculo, existe um processo de oxigenação, tanto dos modos de atuar como da linguagem dessa peça, né? Ou seja, é um processo artístico que está em constante revisão ali pelo diretor, pelo dramaturgo e pelos atores, de maneira geral. Quando eu vou para o campo da literatura, que, por sua vez, é muito mais perene, né? Assim, um livro publicado não permite edições, né? Isso, de certa forma, me angustia um pouco. Então, assim, na publicação agora do Teatro Fora da Caixa, todos esses meus livros que já foram editados, ou seja, três deles, né, que é Samba de uma Noite de Verão, Ovo e Carne Viva, eu passei por um processo de revisão de fato, de pequenas mudanças, mas principalmente de atualização da linguagem. E daí, nesse sentido, eu acho que é um caminho necessário para a literatura, ao menos enquanto o autor está vivo, né, que ele consiga e possa ressignificar, tendo em vista um fluxo de transformação da sociedade que é natural.
Trecho de Ovo, na interpretação do ator Odilon Esteves.
Eu queria escrever para minha mãe uma carta. Uma carta simples, como aquela só com desenhos que a gente fazia na infância. Uma carta que transpassasse o escudo do tempo e revogasse as sentenças já concluídas.
Então, hoje em dia, a gente tem uma linguagem muito mais adequada para tratar de determinados temas. E isso é resultado de lutas de movimentos sociais, de lutas coletivas muito importantes. E eu considero tudo isso, sobretudo, quando faço ali a atualização de linguagem de Samba de uma Noite de Verão. Esse é um livro que é uma metáfora da formação do Brasil e trata da construção desse país a partir de referências étnico-culturais, né, das três matrizes que nos formam, né, que é a matriz africana, a matriz indígena e a matriz europeia. Bom, alguns termos, só para ficar um pouco mais palpável, né, para o ouvinte, é índio, né, que quando eu escrevi a peça ainda em 2009, era um termo bastante recorrente e que, no entanto, em razão das reivindicações, né, dos povos originários, hoje em dia se diz indígenas. Então, assim, principalmente em rubricas, eu fiz essa adaptação. Em alguns casos em que esses termos estão na boca de personagens e existe um peso de um reflexo social daquilo enquanto crítica, o termo foi mantido. Mas eu fiz um estudo bastante demorado, bastante minucioso com relação a todas essas terminologias, de modo que pudesse atualizá-las. Eu faço uma nota a essa nova edição de Samba de uma Noite de Verão, justamente para explicar essas questões, essas transformações, tanto de conteúdo quanto de linguagem. E eu digo o seguinte nessa nota: preocupamo-nos, não só nestas, mas também em futuras edições, com a constante reformulação de sua linguagem, em respeito às lutas coletivas e cientes de que a transformação da língua é um dos necessários caminhos rumo à almejada justiça social.
Vocês percebem que recomeçar é muito mais difícil do que começar?
Fragmento de Olhos nos Olhos, na interpretação do ator Pascoal da Conceição.
Antes de recomeçar, existe um trabalho a ser feito. É preciso olhar para dentro e analisar com calma a ruína. Limpar o terreno, recolher os cacos, separar as memórias que vão sustentar o novo edifício e lançar para longe os pedaços imprestáveis.
Outra questão que se coloca é que a dramaturgia é o gênero menos publicado no mercado editorial brasileiro, se comparado aos romances, aos contos e aos livros de poesia. Esse é um cenário bem diferente do que acontece na Europa, por exemplo, em que a gente tem, de fato, uma oferta muito grande de textos dramáticos, né, publicados, e vai mesmo contra as considerações da própria teoria literária, né, que consideram o gênero dramático um dos três essenciais da literatura ocidental. Mesmo Aristóteles, na Poética, né, vai considerar a tragédia um gênero supremo. Posteriormente, a gente tem o Haroldo Bloom considerando Shakespeare o ápice do cânone, né, o inventor do homem moderno com Hamlet. Enfim, a gente tem uma valorização da dramaturgia na própria teoria que não se reflete na prática do mercado editorial brasileiro.
Intensa e profunda. Assim, Renato classifica sua conexão com a UEL.
Bom, a minha relação com a UEL é intensa e profunda. É ali também que eu opero muitos trânsitos entre a pesquisa, a academia e também a criação. Inclusive, eu imagino muito o ato de docência nesse momento em que nós estamos junto dos alunos, falando a respeito de temas importantes, de conteúdos importantes e que têm relação com a estética, né, com a arte. Esse é um momento que eu entendo que ele tem a mesma centelha e a mesma fagulha do gesto teatral, né? Que é um momento de iluminação, de alguma forma, um momento de aprendizado, de alguma forma, e que muitas vezes não é um aprendizado só racional, mas um aprendizado também dos sentidos, dos afetos. Pois bem, a minha formação na UEL começa no curso de jornalismo, né? Eu me formei em comunicação social e jornalismo em 2007, posteriormente faço uma pós-graduação em fotografia, praxis e discursos fotográficos, e depois integro ainda o mestrado e o doutorado, agora no programa de pós-graduação em letras da UEL. E hoje eu tenho a alegria de trabalhar com muitos desses que foram também meus professores, né, como docente, como professor colaborador do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de ministrar disciplinas que são da teoria do drama, de dramaturgia, tanto na graduação em Letras Português, como também na graduação em Artes Cênicas. E esse é um momento muito frutífero para a gente pensar as escritas dramáticas, tanto da tradição, né, entendendo esse que é um dos três pilares da literatura ocidental, como também os experimentalismos e revoluções que acontecem, sobretudo a partir do final do século XIX, século XX, e que transformam completamente a escrita dramática, ligando essa escrita muito ao gesto performático, também ao gesto cênico. E isso é algo que eu utilizo cotidianamente, corriqueiramente também na minha produção artística. Bom, eu tenho falado a respeito de como existe uma espécie de crise de pertencimento do texto dramático no mercado editorial brasileiro, né? Ou seja, não existe o hábito de leitura do texto dramático. E em um dos textos que eu publico no Box Teatro Fora da Caixa, eu falo como a criação e também o gesto docente no ensino superior tem servido de alguma forma para sanar essa falta ou esse descrédito da literatura dramática. Eu vou ler um trecho dele para vocês. A publicação deste livro, o meu trabalho autoral na dramaturgia e o ofício de professor no ensino superior tem procurado refletir verticalmente sobre essas questões e transformar o cenário de sequestro do drama da literatura nacional. Ou seja, busca reatar o laço de leitores com a dramaturgia e inventar artifícios poéticos que tornem tal laço tão forte quanto os que ligam espectadores ao palco. Intenta o trabalho de linguagem que interesse a leitura solitária, mas que não prescinda do gesto cênico que lhe deu origem e que, porventura, torne este texto sempre aberto a novas encenações ou a leituras coletivas.
Eu queria escrever uma carta veloz como o vento, que dispersasse o cheiro de morte das flores e lhe soprasse um halo de vida. Uma carta. Uma carta alegre que movesse as suas pernas e levasse os seus passos na direção do meu quarto. Meu velho quarto, numa manhã de sol. E, com hálito de café, talvez você me beijasse. E mais uma vez, talvez você dissesse: tá na hora de acordar, meu bem. Tá na hora de acordar.
Então, eu convido vocês todos para estarem comigo no dia 7, sábado, a partir das 15 horas, no Sesc Londrina Centro, que fica na rua Fernando de Noronha. Esse lançamento vai acontecer no teatro desse Sesc e também no subsolo. O lançamento vai contar com uma apresentação em que eu vou ler alguns trechos desse livro inédito, que é A Vida é um Dia e Outros Dramas Menores, na companhia de um músico que eu admiro demais, que é o Jonathan Santos. Ele é maestro da Orquestra Brave, né, uma orquestra que tem feito um trabalho muito especial em Londrina de criação e também de preparação de alunos para cena erudita e também popular, com instrumentos eruditos, né, de câmara. Então vai ser um momento muito bonito. Nesse dia também os livros todos separadamente e principalmente o box vão estar a preço promocional, né? A gente só consegue isso por meio de um patrocínio muito importante. Esse é um projeto aprovado pelo Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, e foi apoiado pela Copel, por energia. Essa empresa que tem um papel muito importante, né, na responsabilidade cultural, socioambiental, que eu tenho a honra de ter como patrocinador desse projeto. Agradeço a todos vocês e nos encontramos então no sábado.
O valor promocional do box, hoje, dia do lançamento, é de R$ 100. Venda após o lançamento pelo site www.renatoforim.com. Manuel Costa volta agora com informações sobre a 9ª Semana Nacional de Arquivos, que começa na segunda, dia 9. Mudanças climáticas, preservação e acessibilidade é o tema este ano.
A 9ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo Nacional, acontece entre os dias 9 e 13 de junho. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, NDPH, organiza o evento no Paraná, em conjunto com o GT Rede Paranaense de Arquivos e Centros e Núcleos de Documentação da Seção Estadual da Associação Nacional de História. São mais de 10 centros de documentação e museus no Paraná envolvidos na organização. O diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, fala sobre o evento.
Além da programação geral, ocorrerão localmente, né, nos vários centros, exposições, oficinas, mesas redondas, exposições virtuais, enfim, mesas, conferências, uma série de atividades que ocorrerão então durante todo o período de 9 a 13 de junho em todo o Paraná, de forma unificada pelo GT Rede de Arquivos da Associação Nacional de História do Paraná.
Ele ainda detalha a programação completa, que vai ser transmitida no canal do NDPH no YouTube.
Programação geral, nós temos 3 mesas online transmitidas pelo canal do YouTube do NDPH. No dia 9 de junho, às 19 horas, Florestas Arquivadas, Memória, Impactos Ambientais e Desafios do Tempo Presente. No dia 11, às 19h30, Preservação Documental como Política Pública. E no dia 13, às 19h, Preservação da Memória e História LGBTI+. São essas as 3 mesas. E no dia 13, às 18 horas, nós temos uma sessão de encerramento, na qual será apresentado o documento do GT Rede, Preservação Documental como Política Pública. O diferencial esse ano é que ocorrerão sessões de apresentações de trabalho na área de arquivos. São 4 sessões ao longo da semana.
A Semana Nacional de Arquivos no Paraná envolve centros de documentação e museus de todo o estado, como conta o diretor José Miguel.
Além do NDPH, o Centro de Documentação Histórica da Universidade Estadual de Maringá, o Centro de Documentação Histórica da UEMP em Jacarezinho, o Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEPG, o Centro de Documentação Histórica do Litoral do Paraná, da Unespar Paranaguá, o Centro de Documentação e Memória da Unespar de União da Vitória, o Centro de Documentação e Memória de Guarapuava, da Unicentro, o Centro de Documentação e Memória de Irati, da Unicentro, Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná, CEPEDAL, e o Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, SEDOC LGBTI+, de Curitiba. Além desses, nós temos também a participação do Museu da Bacia do Paraná, da Secretaria Municipal de Cultura de Maringá, dos Laboratórios de Arqueologia, Etnologia e Etnohistória da UEM.
A 9ª Semana Nacional de Arquivos acontece entre os dias 9 e 13 de junho. E mais informações pelo site sites.uel.br/ndph/9ª Semana Nacional de Arquivos. A transmissão é feita pelo YouTube do NDPH. Manuel Costa para a Rádio UEL.
Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumini UEL.
Acaba de estrear na UEL FM a série Divulga Ciência, uma produção da Alumini UEL, Associação de Ex-Alunos da Universidade. O programa estreou esta semana, na quinta, às 11 da noite, e tem reprise aos domingos, às 8 da noite. A série foi idealizada pela professora Silvia Carla Andrade, atual conselheira-geral da Alumini UEL. É composta por 7 episódios que vão ao ar semanalmente. O objetivo é refletir sobre como é ser pesquisador no Brasil e como a ciência impacta a vida das pessoas. No primeiro episódio, a entrevistada é Geise Ellen Broto Oliveira, autora da tese em Ciências da Saúde, Fisiopatologia Clínica e Laboratorial. onde trata dos impactos da fase de indução da quimioterapia no perfil de mediadores inflamatórios sistêmicos e do microambiente tumoral na leucemia linfocítica aguda da infância. Na conversa, ela fala sobre sua formação, a decisão de pesquisar o câncer na infância, a metodologia e os resultados do trabalho. Você pode acompanhar as informações sobre cada bate-papo nas redes sociais da Alumni UEL, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E os áudios das entrevistas ficam disponíveis aqui no site da UEL FM. Divulga Ciência, toda quinta às 11 da noite, com reprise aos domingos às 8 da noite.
A UEL e você.
E hoje, logo mais, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde, tem concerto de música barroca. A Orquestra Barroca Capriccio Extravagante apresenta Telemania, com músicas do compositor alemão George Philipp Telemann. Telemann viveu na Alemanha entre 1681 e 1767 e começou a compor aos 12 anos. Suas composições foram influenciadas pelo final do período barroco, de 1600 a 1750. A realização do concerto é da área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. O músico Plínio Machado, diretor dos trabalhos de música historicamente informada da Casa de Cultura, está à frente do concerto e comenta o repertório.
Neste concerto apresentaremos três trios sonatas que fizemos no concerto passado, que são dois em Lá menor e um em Fá maior. E teremos três peças novas, que são a sonata em Mi menor para viola da gamba e baixo contínuo, de Carl Friedrich Abel, e uma fantasia para cravo solo, né, no estilo italiano, em sol menor. E também um trio sonata novo para viola da gamba, violino e baixo contínuo, em sol maior. Os instrumentos são as flautas doce, contralto, com duas construções de dois modelos diferentes para os trios sonatas com flauta doce, violino e baixo contínuo. Então teremos violino barroco, o cello barroco, a guitarra barroca, o cravo e órgão que vão estar fazendo a parte harmônica junto com o violão que vai estar substituindo a tiorba. E os músicos atuais da orquestra são o João Moreira com violino barroco, a Rose Tax com violoncelo barroco, o Pedro Liro com a guitarra barroca, Daniel Cebrian com a tiorba, que nesse concerto vai ser excepcionalmente, vai estar sendo substituído pelo violão, né? E o Gonçalo Rebelato fazendo o cravo órgão, que na verdade vai ser um teclado com o som desses instrumentos. E esse teclado tem uma característica que ele reproduz algumas afinações antigas, e a gente vai usar uma delas. Vale ressaltar também que a afinação que nós utilizamos para o concerto é meio tom abaixo da afinação moderna. Quer dizer, enquanto que os instrumentos modernos, o violão, flauta, cavaquinho, violinos, cellos, e, enfim, todos os instrumentos que nós temos na atualidade, eles são com afinação 440 Hz, né? E nós utilizamos uma afinação barroca que é meio tom abaixo, com que a medida é 415 Hz.
Plínio Machado. Telemania, hoje, logo mais às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. E para quem ainda não conhece o Ouro Verde, o Cine Teatro está localizado na Rua Maranhão, 85, região central de Londrina. Os ingressos custam R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia entrada. E podem ser adquiridos na bilheteria do Ouro Verde, das 3 da tarde até o horário de início do concerto. E nós vamos ficando por aqui, mas já fica o convite para você nos acompanhar no próximo sábado a partir das 11 horas da manhã. Quer conversar conosco? propor pautas, fazer suas críticas e observações, o nosso e-mail é radiojornalismo@uel.br. Você também pode enviar sua mensagem para o nosso Instagram, @radiouel. Vem aí, A Aroeira, com Elza Caldeira e Franciele Rodrigues. A você uma ótima tarde, um ótimo final de semana e até logo mais.
A UEL e Você. Produção, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Apresentação, Eliette Vanzo. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor de programação, Gerce Gogel. Diretor-geral, Edir Pedro.